O governo Jair Bolsonaro liberou R$1 bilhão em emendas parlamentares para agradar deputados e tentar obter apoio à reforma da Previdência.
As emendas são uma das mais clássicas moedas de troca usadas entre executivo e legislativo, e o novo governo vinha sendo cobrado pelos deputados.
Um levantamento feito pelo Palácio do Planalto mostrou que havia cerca de R$3 bilhões em emendas que não haviam sido pagas.
Como o orçamento é aprovado pelo Congresso, os parlamentares podem destinar a verba para obras e ações em suas bases eleitorais.
Segundo o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, o dinheiro deve chegar aos beneficiários na semana que vem.
Outra medida adotada pelo governo para tentar destravar a reforma da Previdência é a distribuição de cargos de segundo e terceiro escalões, como destacou o líder do PRB, Jonathan de Jesus.
Tem que ver o que o governo está disposto a ceder para poder trabalhar uma base dentro do parlamento. Ninguém aqui é oposição, nem está fazendo esse toma lá da cá. Nós queremos que o parlamento seja ouvido pelo governo, que não está sendo feito.
A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, confirmou as nomeações e disse que também haverá mudanças nas vice-lideranças do governo no Congresso.
Atende o processo de articulação política, que é saudável, que é bem-vinda, né? Esse é o princípio aí do próximo Diário Oficial, ou de uma informação que vai ter no Diário Oficial, né? Vai ter a composição aí do que serão os vice-líderes no Congresso Nacional, e essas vice-lideranças não serão pessoas figurativas.
A distribuição de cargos para indicações dos deputados em troca de apoio contraria o discurso de campanha do presidente Jair Bolsonaro.
Ao longo da campanha, ele prometeu que não cederia ao esquema do toma lá da cá, que sempre funcionou no Congresso.
Toda imprensa pergunta para mim, como você vai governar sem o toma lá da cá? Eu responderia, eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu estou fora.
Deputado.
Se é para aceitar indicações políticas, a raiz da ineficiência do Estado e da corrupção, aí fica difícil deputado, você apresentar uma proposta que possa realmente proporcionar dias melhores para a nossa população. Não dá para continuar administrando o Brasil dessa forma, o parlamento indicando ali, impondo seus nomes.
Ontem, alguns partidos políticos começaram a indicar os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde a reforma da Previdência vai começar a tramitar.
O PSDB, o PR, PRB e PPS já fizeram as indicações. O bloco formado pelo PSL, do presidente Jair Bolsonaro, tem 11 partidos e vai ter maioria na comissão, que terá 66 integrantes.
E por acordo, o PSL indicou para a presidência o deputado de primeiro mandato, Felipe Francischini, do Paraná, que tem apenas 27 anos.
A intenção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é instalar amanhã a Comissão de Constituição e Justiça.
Mas a reforma da Previdência só será votada depois que o governo enviar a proposta referente à mudança na aposentadoria dos militares.
Você está ouvindo os destaques desta terça-feira do Jornal da CBN, que você também assiste na nossa página no Facebook.
O presidente Jair Bolsonaro cedeu à pressão do filósofo Olavo de Carvalho e mandou exonerar 6 assessores do Ministério da Educação.
As demissões incluem o coronel da Aeronáutica, Ricardo Wagner Roquette, diretor de programas da Secretaria Executiva do Ministério.
As exonerações foram publicadas ontem, em edição extra do Diário Oficial, após uma reunião de Bolsonaro com o ministro da Educação, Ricardo Vélez, no Palácio do Planalto.
O filósofo, apontado como o guru de Bolsonaro, culpou o Wagner Roquette pela carta enviada às escolas que recomendava filmagem de alunos cantando o hino nacional.
Metade dos demitidos nessa segunda-feira era formada por militares que estavam na Secretaria Executiva do MEC, chefiada por Luiz Tosi, desafeto de Olavo.
No Twitter, Olavo de Carvalho elogiou a demissão, mas disse que o ministro da Educação precisa concluir o que ele chama de limpeza e tirar todo mundo que foi colocado lá por Roquette, incluindo Luiz Tosi.
A deputada federal Bia Kicis, do PSL, que esteve com o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, disse que ele está preocupado em executar os projetos do governo, como a Lava Jato da Educação.
O ministro continua ali super leal ao presidente Bolsonaro, super leal ao projeto cultural, né, de reforma cultural, de reforma da educação. E também o MEC é um orçamento gigantesco, então ele é uma pasta também de execução.
Agora são 6h14.
Alguns ministros do Tribunal de Contas da União criticaram a proposta da Força-Tarefa da Lava Jato de criar uma fundação bilionária privada com dinheiro da Petrobras.
Pelo acordo firmado entre os procuradores de Curitiba e a Petrobras, o fundo da Lava Jato teria um aporte de R$1,250 bilhão.
Um dos ministros do TCU disse à CBN que a ideia da fundação é absurda e questionou o acordo.
O PSOL também pediu para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o assunto.
O deputado Ivan Valente acusou o Ministério Público Federal de tentar criar um poder paralelo com o dinheiro da Petrobras.
E nós entendemos que o Ministério Público Federal não tem atribuição para ser arrecadador e gestor de dinheiro público, no caso de um montante excepcional de R$2,500 bilhões. Então, quem controla uma fundação privada? Eu acho que há um desvio de função do Ministério Público.
Agora são 6h16.
Lima põe pela direita, para Pelé, Pelé passou por Humberto, passou por Raul, vai a linha de fundo, centrou, Rancero, gol! Coutinho completando o lançamento de Pelé pela linha de fundo. Deixou 99,5% do gol Pelé, nos pés de Coutinho, livre, livre na pequena...
De minhas lágrimas e emoção...
O ex-atacante Coutinho está sendo velado no Salão de Mármore da Vila Belmiro, Estádio dos Santos.
O lendário parceiro de Pelé nos anos 60 morreu ontem aos 75 anos. A causa da morte foi um infarto, em consequência de diabetes e hipertensão.
Ao lado de Pepe, Pelé, Dorval e Mengálvio, ele ganhou todos os títulos possíveis pelo clube, entre 1958 e 1967.
Durante 9 anos no Peixe, ele fez 368 gols e foi o terceiro maior artilheiro do clube.
Coutinho é considerado o maior parceiro de ataque que o rei do futebol teve e reconhecido como um gênio da pequena área.
Numa entrevista à TV Gazeta, Coutinho e Pelé falaram sobre a famosa tabelinha, que infernizava as defesas adversárias.
Sem falsa modéstia nenhuma, eu acho que é coisa de jogador inteligente. Eu fui um jogador que eu nunca me preocupei praticamente em fazer gols. E esse cara vinha de trás e tocava. Pô, ele passava que passava trotando que nem doido, pô. Meu amigo é com ele mesmo. Tá aí, malandro. Faz novo esse troço aí, porque a gente jogava pelo bicho. Então, pra mim, ele fazendo gol, eu vou ganhar o bicho. Então, o interesse maior era esse.
Claro. Por a gente ter essa facilidade, afinidade com a bola, pra poder entrar na defesa, tinha que tabelar, tinha que fazer alguma coisa. E tinha, poxa, o Dorval, que era muito rápido também, que qualquer lado que você tabelasse, você tá... Mas o Coutinho,
vocês dois ali,
por a gente, nós estávamos juntos, realmente, a gente, pô, no olhar, a gente já sabia mais ou menos.
No Twitter, Pelé lamentou a morte de Coutinho e disse que tem certeza que um dia eles farão tabelinha no céu. 6h18. Venha participar aqui do Jornal da CBN. Mande sua mensagem para o e-mail milton@cbn.com.br. Use o nosso Twitter, o @JornalDaCBN, com a hashtag...
No ar na CBN.
E tem também o WhatsApp.
Código 11 999 11 9981.
O Jornal da CBN já está no ar.